Quase todo ano, o Brasil enfrenta uma epidemia de dengue, uma doença causada por um mosquito de corpo listrado que se reproduz em águas paradas e que encontra no verão o ambiente perfeito para a proliferação.
A nova epidemia de dengue no Brasil é agravada pela volta de uma variante do vírus que não circulava há muito tempo. Com isso, o número menor de pessoas tem proteção natural contra a doença e a imunidade é baixa.
E como quase todo ano tem campanha de conscientização, todo mundo já sabe de cor o que precisa ser feito para impedir que o mosquito continue se espalhando por aí. Não deixar água parada em pneus, latas e garrafas vazias, manter as piscinas que não estão sendo usadas sempre cobertas, limpar e manter as caixas d'água sempre vedadas, em resumo, eliminar tudo que possa acumular água, porque aquilo pode ser potencialmente um lugar para o mosquito colocar os seus ovos e se reproduzir. Se está tudo na ponta da língua, por que é que o Brasil ainda não conseguiu vencer a dengue e o mosquito Aedes aegypti? Porque todo ano tem epidemia de dengue por aqui. E quais as perspectivas para o tratamento e prevenção dessa doença no futuro? Se você ainda não sabe nada sobre a dengue, sorte a sua. Significa que você nunca entrou em desespero quando foi picado por um mosquito e, ao matá-lo com um tapa, percebeu que o falecido era o mosquito da dengue. E sorte a sua também que, nesse episódio, eu vou fazer um resumão dessa doença que há muito tempo aterroriza o povo brasileiro. Eu sou o Lene e esse é o Fala Gringo, um podcast de português, cultura e sociedade brasileira. Para ouvir esse episódio com a transcrição completa, acesse falagringopodcast.com, seja um dos apoiadores e saiba mais. E se você já ouve o Fala Gringo há algum tempo, deixe uma avaliação 5 estrelas no seu tocador de podcasts favorito. Não é exagero dizer que todo mundo sabe como evitar que o mosquito se crie nas nossas casas. Sempre que chega o verão, se inicia um novo ciclo de dengue que muitas vezes vira uma epidemia. Os hospitais ficam lotados, a TV e o rádio não param de falar nisso, e as secretarias de saúde das cidades veiculam campanhas orientando a população.
Sentiu sintomas, começou a febre,
muita dor nas articulações.
Eu tive manchas vermelhas e muita coceira.
Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika.
Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde.
Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução.
Eu tenho memórias muito vivas de pessoas vestindo coletes azuis, fazendo palestras nas escolas, exibindo em pequenos tubos de vidro as diferentes fases da vida do Aedes aegypti, o mosquito transmissor do vírus da dengue. Minha geração cresceu estudando a anatomia desse inseto. Nos dias que se seguiam, essas mesmas pessoas batiam às portas de cada casa da rua, pedindo permissão para olhar o quintal em busca de possíveis focos de reprodução do mosquito, que podiam ser muitos. Garrafas viradas para cima, tanques abertos, piscinas, lixo entulhado, pneus ou qualquer outra coisa que pudesse acumular água. Até mesmo aquele pratinho que fica na base dos vasos de planta. Vocês acreditam que a gente já encontrou larva do mosquito numa tampinha de pasta de dente? Perguntava a educadora na escola, ciente de que a guerra contra o mosquito era muito desigual. Num dado momento da semana, um carro percorria a rua do início ao fim, soltando uma fumaça branca, tóxica, com uma substância de cheiro muito forte, um inseticida potente, que além de matar os mosquitos, poderia fazer mal a outras espécies. As pessoas corriam para isolar os animais domésticos em quartos fechados e torciam para que o carro fumacê só fizesse mal aos mosquitos mesmo, enquanto os agentes de combate apontavam aqueles canhões de disparar fumaça dentro da casa das pessoas que se disponibilizassem a fazer a dedetização. As brigadas contra o mosquito da dengue ainda seguem a mesma linha nos dias de hoje. Não conseguem erradicar, quer dizer, acabar definitivamente com o mosquito, mas, pelo menos, impedem que a situação fique ainda pior. Campanhas como a que a gente acabou de ouvir do Ministério da Saúde historicamente, jogam a responsabilidade para os cidadãos.
Não deixe água parada em casa.
Elimine os focos do mosquito.
Proteja-se. Use repelente, etc,
etc,
etc.
Mas pouco se discute amplamente também a responsabilidade do Estado na gestão de saneamento básico, limpeza urbana e distribuição de água. Não é por acaso que é em grandes cidades onde ocorrem os maiores surtos da doença. São lugares onde as ocupações ocorrem de forma desenfreada, muitas vezes irregular, e onde as pessoas não têm saneamento básico e água encanada, armazenando água em tanques, tonéis, baldes e caixas d'água. Como não ter reservatórios de água em casa se não tem água chegando na torneira? Como é que a gente toma banho e faz os serviços domésticos? O mosquito, para se reproduzir, precisa de água limpa e parada. Por isso que a água da chuva acumulada no lixo e em outras superfícies e reservatórios de água potável para consumo doméstico têm tanto potencial para se tornarem criadouros das larvas dos mosquitos. A chegada da dengue no Brasil começa muito provavelmente com a colonização. No século XVII, o período das grandes navegações, o mosquito se espalhou pelo mundo pegando uma carona nos navios que traficavam escravizados. O Aedes picava a tripulação e colocava os ovos nos barris de água dos navios. Como esses ovos são muito resistentes, em uma superfície seca podem viver mais de um ano, a reprodução da espécie nas Américas foi garantida. O nome Aedes aegypti significa odioso do Egito, e foi nessa região da África que o mosquito fez as suas primeiras vítimas. Países tropicais e subtropicais são excelentes para esse sujeito. Sempre tem chuva, sempre tem possibilidade de uma água parada na natureza. Por isso que as primeiras epidemias da doença aconteceram no Brasil, Caribe, Colômbia, Venezuela e no sul dos Estados Unidos. Hoje, a dengue é endêmica em mais de 100 países. Quer dizer, é uma doença que ocorre num determinado espaço geográfico em mais de 100 países. Porém, é no Brasil onde foram registrados os maiores números de casos da história e onde, por vezes, essa endemia vira uma epidemia, que é quando a doença se espalha em todo o território nacional. Antes, no sul do Brasil, não eram registrados casos de dengue, só em situações isoladas, porque lá as temperaturas são mais baixas e os mosquitos não gostam muito de frio. Mas com o aumento da temperatura global e também essa onda de calor provocada pelo El Niño, agora até o sul do Brasil está sofrendo com casos de dengue. E regiões que historicamente já apresentavam casos de dengue, agora veio um número aumentar mais e mais. Para piorar, esse mosquito não transmite apenas um tipo de doença, ele transmite quatro tipos de dengue, porque o vírus tem quatro sorotipos diferentes. Significa que uma pessoa pode ser infectada quatro vezes na vida. A pessoa que pega dengue tipo 1 vai desenvolver uma imunidade para esta variação a vida toda, mas ainda assim pode se contaminar com os outros três tipos da doença. Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, dor nos olhos, fraqueza, falta de apetite e manchas vermelhas pelo corpo. Essa febre e fraqueza são tão fortes que muita gente diz que é como se tivesse sido atropelada. Parece que um caminhão passou por cima, mal consegue se levantar. A doença pode evoluir para um quadro mais grave quando é chamada de dengue hemorrágica. E entre outros sintomas está o sangramento da boca, gengiva, urina e fezes. Não existem remédios específicos para dengue, então o tratamento é focado em remédios para aliviar esses sintomas e também com bastante foco em hidratação. Normalmente, um paciente com dengue precisa tomar muito mais água do que o que se recomenda para uma pessoa diariamente. Felizmente, nem todo mundo desenvolve os sintomas da doença. De acordo com especialistas da Fundação Oswaldo Cruz, cerca de 50% dos casos são assintomáticos. Não bastasse as quatro variações de dengue, o mosquito Aedes aegypti transmite ainda outras três doenças: Zika, chikungunya e febre amarela. A febre amarela também é uma doença viral transmitida pelo mosquito, mas essa é mais comum no norte do Brasil, na região amazônica, por causa das matas. Já foi um grande problema aqui. Inclusive, tem uma história muito maluca de um surto que ocorreu no Rio de Janeiro no início do século XX. Para eliminar os focos do inseto, grupos de sanitaristas invadiam as casas das pessoas de dia, de noite, de madrugada, faziam uma limpeza total, isolavam os doentes. Tudo isso feito de forma muito truculenta. Essas ações sofreram muitas críticas, mas surtiram um efeito rápido. Em 1907, a febre amarela tinha sido erradicada do Rio de Janeiro. E hoje, é muito raro uma notificação da doença em áreas urbanas do Brasil, porque desde 1940 começou a ser aplicada uma vacina de dose única que protege para a vida inteira. Como eu falei, as medidas deram até certo na época e atingiram o que hoje é impossível, dado o aumento populacional e a circulação de pessoas. Não dá para perseguir o mosquito como se fez naquele período. Mas o fato é que naquele período o Aedes aegypti sumiu do mapa. Com o financiamento da Fundação Rockefeller e a campanha da Organização Pan-Americana de Saúde, em 1958 recebemos um certificado atestando a eliminação do mosquito no território brasileiro. Peru, Bolívia, Argentina e outros países latinos fizeram o mesmo. Só que a campanha da Organização Pan-Americana de Saúde não foi bem sucedida em outros lugares, em todos os lugares. Guiana, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Colômbia e a Flórida nos Estados Unidos nunca erradicaram a Aedes aegypti, de fato. Era só uma questão de tempo até que o vetor voltasse ao Brasil. O mosquito foi encontrado novamente em 1967 no Pará, mas ainda estava relativamente contido. O problema só apareceu mesmo em 1981, quando o primeiro caso de dengue hemorrágica surgiu em Boa Vista, em Roraima. A partir daí, a gente não conseguiu mais se livrar dele. Agora que você já sabe o que é a dengue e que ela é uma doença causada por um vírus, transmitida por um mosquito de nome difícil, Aedes aegypti, e que circula por aqui desde a colonização, eu vou falar um pouco sobre a situação da dengue no momento. Eu tenho notícias boas e ruins. Atualmente, o Brasil está vivendo mais uma epidemia de dengue. De janeiro até agora, abril de 2024, já são mais de 2,3 milhões de prováveis casos de dengue. Esse número ultrapassa já em mais de 500 mil casos o número do ano passado inteiro, e é a pior crise relacionada à dengue que tivemos desde que o Ministério da Saúde começou a fazer a contagem dos casos no ano 2000, há 24 anos atrás. E por falar em Ministério da Saúde, eles estimam que esse ano o número de pessoas infectadas possa chegar a 4,2 milhões. Só que agora nós temos uma aliada no combate à dengue, uma vacina, a Qdenga, da farmacêutica japonesa Takeda. A vacina já está sendo aplicada nas pessoas através do nosso sistema público de saúde. Aliás, o Brasil é o primeiro país do mundo a disponibilizar a vacina contra a dengue de graça. Porém, a vacinação ainda tem alguns entraves. Por ora, a Qdenga só pode ser aplicada em pessoas de 4 a 60 anos. Essa faixa etária, apesar de extensa, exclui os principais grupos que têm uma taxa de mortalidade maior com a doença, crianças muito novinhas e pessoas acima de 60 anos. A vacina começou a ser distribuída pelo SUS em fevereiro deste ano, com o público-alvo sendo crianças de 10 a 14 anos, porque essa faixa é a faixa etária com maior número de hospitalizações por dengue. O imunizante é aplicado em duas doses, com 3 meses de separação entre uma dose e outra. As prefeituras das cidades têm alertado sobre a baixa adesão à vacinação de crianças, algo que se imagina ser causado pelos últimos anos de negacionismo científico e descredibilização das vacinas. Bom, a Qdenga previne 63% dos casos de dengue sintomáticos e 85% das internações. Além disso, ela pode ser aplicada em qualquer pessoa, não importando se ela já teve a doença ou não. diferente da segunda vacina aprovada aqui no Brasil, a Dengvaxia, de um laboratório francês, que só pode ser administrada em pessoas que já tiveram algum tipo de dengue anteriormente. Em 2025, é provável que a gente tenha uma terceira opção, dessa vez desenvolvida aqui na casa mesmo, pelo Instituto Butantan. Os testes da vacina do Butantan apresentaram 79,6% de eficácia e a vantagem é que é uma vacina de dose única. O dossiê para aprovação deve ser submetido a uma agência reguladora, a Anvisa, até o final deste ano. O Butantan é um instituto que teve um papel super importante na vacinação contra a Covid na pandemia. Olha, não é só o Brasil que deveria estar de olho nesses imunizantes, não. Espanha, França e Itália registraram 128 casos de dengue em 2023. É pouco quando comparado aos nossos números, mas já é um salto significativo, comparado em 2022, que teve 71 casos, e 2021, com apenas 2 notificações da doença. Até poucos anos atrás, a Europa só registrava casos importados de outros países, quer dizer, pessoas que tinham viajado e voltado para a Europa com o vírus da doença, já voltavam doentes. Agora, já existe transmissão local. Então, segundo especialistas, o fato de a dengue se manifestar agora também na Europa tende a fazer com que os estudos se acelerem. Existem também alguns estudos que testam mutações no vírus. O World Mosquito Program, por exemplo, faz isso infectando o mosquito com a bactéria Wolbachia. Esse é um micróbio que ocorre naturalmente em metade dos insetos, mas não no Aedes aegypti. No entanto, se o mosquito for infectado artificialmente com a bactéria, o vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela não consegue se desenvolver dentro dele. A ideia é soltar mosquitos infectados e esperar que eles se reproduzam com os da cidade. Dessa forma, aumenta a porcentagem de Aedes aegypti que não transmite doenças. Esse experimento começou em Niterói, no Rio de Janeiro, em 2015, e desde então os casos de dengue na cidade só diminuem a cada ano. Há também os mosquitos geneticamente modificados pela empresa Oxitec. A alteração genética dos mosquitos faz com que as fêmeas, que são as únicas que picam, morram em fase larval. Os Aedes aegypti transgênicos machos se reproduzem com as fêmeas selvagens, resultando numa prole toda masculina. Ambas são soluções de longo prazo, né? Mas se continuarem mostrando bons resultados, combinadas com a vacinação, podem fazer a gente se livrar de uma vez por todas desse problema. Para fechar o episódio, uma indicação para os amantes do cinema. Faz tempo que eu não trago sugestões de filmes aqui, né? E hoje eu vou falar do filme brasileiro Temporada, do diretor André Novais de Oliveira. Está disponível na Netflix, então você pode assistir. A história é bem simples. A gente acompanha um momento da vida da Juliana, a protagonista. Ela passa num concurso da prefeitura e é convocada a trabalhar como agente de combate a endemias na cidade de Contagem, Minas Gerais. O trabalho dela é justamente esse, procurar focos de mosquito e outros transmissores de doença nos quintais das pessoas, além de fazer outros controles pela região. É uma mulher jovem que está precisando deixar tudo para trás e começar uma vida nova em outra cidade, onde ela não conhece ninguém. Ela está indo sozinha, ela foi primeiro e o marido vem depois. Só que esse marido nunca chega. E a gente vai acompanhando essa adaptação que se dá de forma muito branda, calma, com esse jeitinho mineiro de ser.
Opa!
Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem com o senhor?
Tudo.
Eu sou do Combate a Endemias e eu tô aqui para dar uma olhada no quintal, na casa do senhor.
Ah, tá certo.
Tá. Tudo bem? Você deu uma entrada
rapidinho? Pode vir. Fica à vontade.
Tá bom. Obrigada, viu? Com licença.
Eu levei os documentos lá, a galera parece ser bem legal. Eu tô com preguiça de organizar tudo de uma vez, sabe? Mas eu vou organizar uns pouquinhos.
Nunca enfiar a mão por debaixo de nada, porque pode ter escorpião.
Já apareceu algum escorpião?
Com certeza. Oh. Daqui a pouco você vai conhecer os moradores e tal. Aí fica fácil. Vai estar até tomando um cafezinho com o pessoal.
Carlos, te liguei agora aí, você não atendeu. Te liguei ontem à noite, você não atendeu também. Me ligue quando você puder. Beijo, meu bem.
Meu pai fala que a galera veio tocada, assim. A prefeitura colocou todo mundo pra fora e a galera veio, assim, a pé, de carroça.
A cidade cresce rápido, né? É gente demais, né?
Pra caralho.
Olha, gente, além de ouvir esse sotaque delicioso dos mineiros, você, cafezinho, assim mesmo, o legal aqui é, pra você, é que dá pra entender todo o contexto desse trabalho de prevenção à dengue, de como ele ocorre, das ferramentas, de como ocorrem essas visitas nas casas para inspeção dos quintais, à procura dos focos do mosquito e, de certo modo, também os desafios que esses profissionais encontram no dia a dia de trabalho. E eu acho que outra coisa legal desse filme é de dar protagonismo justamente a esses profissionais, né, que têm um papel tão importante na nossa saúde pública e muitas vezes são invisibilizados. Eu fiz um paralelo desse filme com Perfect Days, o filme mais recente do diretor Wim Wenders, onde a gente acompanha a rotina de um profissional que trabalha na limpeza dos banheiros públicos de Tóquio. E aí eu fiquei imaginando quanto a gente consegue aprender sobre uma sociedade olhando para as pessoas que desenvolvem as atividades mais comuns do dia a dia, né? É outro filme que eu recomendo muito. Mas voltando a falar de temporada, também é um filme que vai mostrar como é essa configuração de ocupação dos espaços, dos subúrbios que vão se construindo de forma desordenada ao redor dos grandes centros urbanos. Eu acho que é uma ótima oportunidade de assistir a Juliana descobrindo essa nova realidade numa nova cidade, enquanto você descobre, junto a ela, um novo Brasil também. Mais um para sua conta. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje, que as informações sejam relevantes, que vocês se protejam, usem bastante repelente caso estejam passeando pelo Brasil para evitar possíveis exposições ao mosquito, e a gente se vê no próximo programa. Esse episódio tem informações do canal do Dr. Drauzio Varella, do Ministério da Saúde, de BBC Brasil, revista super interessante, Fundação Oswaldo Cruz e áudios do Ministério da Saúde do Brasil. E essa temporada tem o apoio de Cláudia Kimmel, Julian, Ryan, Ellie, Daniel, Chris, Dustin, Edward, Luz e Juan. Muito obrigado e até o próximo.